Zada prevê melhorias na plataforma consumidor.gov.br e a implementação de novos canais de denúncia anônima em associações de classes. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu que vítimas dessa prática busquem essas ferramentas para que o governo consiga medir a extensão do problema.
É importante que nós tenhamos a exata dimensão do problema para que nós possamos encaminhar, fazer algum encaminhamento via legislação, via normativo, ou até mesmo, como é mais apropriado, através de autorregulação com o setor bancário para evitar esse tipo de prática abusiva.
O plano de trabalho com a adoção de ações coercitivas contra a prática será concluído nos próximos 2 anos.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília foi protocolado nessa...
A Câmara dos Vereadores de São Paulo...
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia...
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência social.
A notícia de última hora.
Áudios divulgados hoje revelam que...
Passa pelo microfone da Jovem Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232. 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro de 2019 e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques?
Jovem Pan Agora.
Supremo Tribunal Federal inicia julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância. Serão ouvidos na sessão de hoje advogados e o Ministério Público. Jair Bolsonaro troca Joyce Hasselmann por Eduardo Gomes como líder do governo no Congresso. Já o deputado delegado Valdir foi mantido na liderança do PSL na Câmara. Bombeiros confirmam quinta morte após desabamento de prédio em Fortaleza. 5 pessoas estão desaparecidas e continuam sendo procuradas pelos socorristas. Criminoso que fez mãe e bebê reféns após assalto em Viracopos é morto por atirador da PM. Além dele, outros 2 suspeitos foram mortos pela polícia. E Reino Unido e União Europeia chegam a acordo sobre o Brexit. No entanto, o novo texto também... precisa ser aprovado pelo Parlamento Britânico. Agora são 4h03 e eu converso com o repórter Levi Guimarães, direto de Brasília, sobre a crise no PSL. A semana começou bem agitada, com áudios vazados, disputa interna no partido e até troca de comando na liderança do governo no Congresso. Não é mesmo, Levi? Quais são as últimas atualizações que você tem?
Muito boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, são muitos os desdobramentos de toda essa disputa interna aí do PSL, que já vem de algumas semanas até alguns meses, se tornou pública na semana passada e agora, pelo menos até o momento, né, vai chegando aí ao seu momento de maior efervescência. Primeiro, ontem à noite teve aí uma guerra de listas dentro da bancada da Câmara dos Deputados. Só para o nosso ouvinte entender, os partidos escolhem seus líderes na Câmara por votação e quem tiver a maioria vence. Na noite de ontem, a ala mais bolsonarista do PSL enviou à Secretaria-Geral da Mesa Diretora uma lista com 27 assinaturas, são 53 na bancada, portanto 27 já configura a maioria, para destituir o líder delegado Valdir e colocar Eduardo Bolsonaro no lugar. Porém, minutos depois, a ala que apoia o presidente do partido nessa disputa, o deputado Luciano Bivar, enviou uma outra lista com 32 assinaturas, confirmando o delegado Valdir na liderança. E aí acabou prevalecendo essa segunda lista, o que acabou sendo uma derrota pessoal do presidente Jair Bolsonaro, que chegou a articular essa tentativa de troca. Essa disputa de listas levou também a uma segunda consequência, agora à tarde, que foi a saída da deputada Joyce Hasselmann do cargo de líder do governo no Congresso Nacional. Isso porque ela apoiou a manutenção de delegado Valdir, indo contra a vontade do governo, até porque a relação entre Joyce e Eduardo Bolsonaro já faz algum tempo que não é tão boa assim. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro decidiu trocá-la pelo senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins. Lembrando que o líder do governo no Senado também é do MDB, que é o senador Fernando Bezerra Coelho. Agora, o líder do governo no Congresso, também um filiado ao MDB. Em meio a tudo isso, também vazou um áudio de uma conversa entre deputados do PSL, em que o líder na Câmara, o delegado Valdir, diz que tem um áudio que pode implodir o presidente Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, chegou a se referir ao presidente da República com alguns palavrões, indicando que Bolsonaro teria sido ingrato a ele. Nesse mesmo áudio, chegou a se comentar até uma possibilidade de fusão do PSL com o DEM, que teria havido uma reunião na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para tratar desse assunto, mas que esses deputados seriam contrários a essa possível fusão. E, além disso, alguns deputados que tentaram destituir o delegado Valdir já sofreram punições internas no PSL. Já é dada como certa, por exemplo, a destituição dos filhos do presidente da República, o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, do comando do partido em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente, também da deputada Bia Kicis, aqui no Distrito Federal, e outros deputados já foram também suspensos das atividades partidárias, como Carla Zambelli em São Paulo, Bibo Nunes no Rio Grande do Sul e Alê Silva em Minas Gerais. Enfim, fica ainda mais escancarada essa divisão interna do PSL, disputas por cargo, disputas por influência, e é uma novela que promete certamente se estender pelos próximos dias também e, claro, pelas próximas horas, Lívia.
Levi, como que a deputada Joyce Hasselmann encarou essa saída?
Olha, Lívia, a deputada Joyce Hasselmann, ela não teve uma manifestação oficial, mas ela declarou a alguns jornalistas que seria como uma alforria para ela. Ela disse que o governo já fez muitas besteiras e que ela, como líder do governo, tinha que fazer discursos, fazer malabarismo defendendo essas besteiras que, na visão dela, o governo cometeu.
Obrigada, Levi. Muita água ainda vai rolar. E ainda falando sobre a crise no PSL, eu converso agora com a repórter Luciana Verdolin. Luciana, como que reagiu aí o presidente Jair Bolsonaro após o vazamento de áudios? O clima tá quente por aí, não é?
Está quente, sim, Lívia. Boa tarde para você, boa tarde também para os ouvintes. Olha, o presidente viajou para Florianópolis, mas antes ele fez questão de comentar aquele áudio que foi vazado do presidente interferindo nas ações internas do PSL, interferindo na condução, na retirada do atual líder da legenda, o deputado, o delegado Valdir. O presidente, lá na saída do Alvorada, ele fez questão, inclusive, de questionar os interesses e por que ele teria sido gravado.
Eu não trato publicamente esse assunto, converso individualmente. Se alguém entrar um grampo no telefone, primeiro uma desonestidade, ok?
Agora, o presidente não comentou o que era mais importante, é porque ele disse que não estava questionando nenhum posicionamento, ele não estava interferindo nas relações do partido, não estava querendo tirar o presidente da legenda, Luciano Bivar. O que ele queria era apenas transparência. Mas em áudios obtidos pela revista Cruzoé de ontem, aqui no Palácio do Planalto, a gente vê o presidente negociando, tentando sim fazer alterações na liderança do partido.
Olha só, nós estamos com 26, falta uma assinatura para a gente tirar o líder, tá certo, e botar o outro.
Hoje, cedo, o delegado Valdir, o que ele fez? Ele fez questão de ressaltar que tem essa confusão toda, mas o partido continua sendo fiel ao governo federal, sendo fiel ao presidente Bolsonaro, e, na prática, não muda nada a relação da legenda ou aqui com o Palácio do Planalto.
Continuamos sendo de direita, continuamos defendendo nossas bandeiras pelas quais nós somos eleitos, né? Nós vamos continuar defendendo o governo, vamos votar de conformidade com a orientação do governo, vamos continuar defendendo nossos ministros para impedir que eles sejam convocados, não muda nada. Tá? Então, na verdade, a gente continua da mesma, não muda nada, só aconteceu, né, o que é muito normal da democracia, uma disputa pelo espaço da liderança do PSL, que é um local, que é um espaço estratégico.
Agora, na verdade, isso é apenas discurso, porque o delegado já avisou que vai implodir o PSL. Tem uma outra conversa vazada de uma reunião de ontem à noite da liderança ali do PSL, em que eles criticam o presidente Bolsonaro. O delegado Valdir chama, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro de vagabundo, diz que trabalhou, que nunca teve uma pessoa tão fiel ao presidente da República como ele, e agora teria esse tipo de problema, ameaçou expulsar, assim, todos que estão criticando, todos que estão fazendo o que está sendo classificado como um levante dentro do PSL. E nos bastidores a gente vê que a situação está cada dia mais complicada e a sinalização é de muita dificuldade para o presidente Jair Bolsonaro, para o governo, em votações lá no Congresso Nacional, porque o pessoal do PSL, eles mesmos faziam questão de ressaltar que não tinha partido mais fiel, não tinha partido que votava em peso do governo. Agora, realmente, a legenda está toda rachada.
Luciana, só pelas informações, podemos perceber que essa história aí está longe de acabar, né?
Está longe de acabar e ainda tem um agravante. O presidente Jair Bolsonaro está com uma viagem marcada para o próximo sábado. Ele vai para o Oriente Médio e para a Ásia, vai ficar pelo menos 2 semanas fora do país. Então, é um momento muito difícil do presidente se afastar, porque tem essa confusão toda e não se sabe exatamente qual que vai ser a definição, como é que os dois grupos vão tentar, vão conseguir voltar a conversar. Antes da gente ver essa confusão toda, a sinalização era o seguinte: ó, se não sentar para conversar, não tem como. Agora, o que a gente está escutando é o lado praticamente oposto, que não tem mais clima de sentar e conversar. O delegado Valdir, ele também criticou essa ideia que está correndo nos bastidores da fusão do PSL com o DEM, de Rodrigo Maia. Eles criticaram também na reunião esse posicionamento do DEM e fizeram questão de ressaltar que, na verdade, o que está sendo discutido aí, o DEM estaria interessado nos recursos do fundo partidário do PSL.
Obrigada e bom trabalho, Luciana. Agora são 4h13 e agora o repórter Rodrigo Viga nos atualiza sobre os casos de violência no Rio de Janeiro.
Exatamente. Muitos casos, infelizmente, como de praxe, de violência e criminalidade aqui no Rio de Janeiro. Uma jovem suíça de 15 anos, adolescente, que estava vivendo com a irmã há pouco mais de 4 meses, no Jardim Botânico, área nobre da zona sul do Rio de Janeiro, está sumida, desaparecida, aproximadamente 48 horas, saiu de casa para passear, não foi mais vista. A irmã deu queixa na delegacia. O aparelho celular dessa adolescente suíça foi encontrado na rodoviária Novo Rio e a polícia está investigando esse sumiço, esse desaparecido. Operações da polícia acontecendo na capital, na região metropolitana da Baixada Fluminense, aqui no centro do Rio, no Morro da Coroa. Tá ventando bastante, né? O cabelo todo esvoaçante, todo bagunçado. Um suspeito morreu e houve prisões e apreensões nesta comunidade, onde a polícia esteve para tentar prender o chefe do tráfico de drogas, conhecido como WL. Tal do WL e a quadrilha dele gostam de ostentar as armas, o poderio bélico nas redes sociais. Dá para perceber que eles têm muitos fuzis, muitas armas de grosso calibre. Um sargento da PM do Rio de Janeiro, identificado como Ramires, foi baleado em um arrastão que aconteceu na rodovia Presidente Dutra, na altura da Pavuna, na zona norte da cidade. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, ele teria reagido ao perceber o arrastão e acabou sendo alvejado, está internado em um hospital aqui do Rio de Janeiro. São mais de 50 agentes de segurança morte neste ano de 2019 e mais de 100 agentes de segurança baleados nas mais diversas circunstâncias e ocasiões. Xana Garcia, que foi vítima semana passada de um atentado quando estava chegando em um shopping center na zona oeste do Rio de Janeiro, esteve na divisão de homicídios prestando depoimento. Ela adiou, mas já acabou aparecendo. Xana suspeita que o seu ex-cunhado, que era casado com a irmã, esteja por trás do atentado da semana passada. Ela, felizmente, foi mesmo baleada, hospitalizada e conseguiu se salvar. Por trás de toda essa trama, há uma disputa por pontos do jogo do bicho e também pelo espólio do patriarca da família Garcia, Maninho, que foi executado, assassinado em 2004. Estamos falando de uma verdadeira fortuna de mais de 25 milhões de reais.
4 e 14. O Supremo Tribunal Federal começou nesta quinta-feira o julgamento de ações sobre prisão após condenação em segunda instância. Quem nos atualiza sobre a movimentação é o repórter Antônio Maldonado. Antônio, muito boa tarde. A votação em si é somente mais pra frente, né?
Isso mesmo, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Os votos mesmo, o posicionamento aí de cada um dos ministros, a gente só vai conhecer a partir da semana que vem. Hoje a sessão foi reservada aí para a leitura do relatório, que é uma espécie de resumo dessas três ações que pedem aí uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal para que a corte aí passe a um entendimento que era adotado antigamente, a aceitar que réus condenados recorram em liberdade mesmo, que essa condenação tenha sido confirmada em segunda instância. Então, foi lido aí, o relator, ministro Marco Aurélio Mello, leu esse resumo aí das ações, durou cerca de uma hora e meia essa leitura, e depois iniciou-se, então, a parte das sustentações orais. Os advogados, aí, representantes de cada um dos partidos políticos e da OAB, são três ações. Uma, ela é de autoria do PCdoB, a outra é de autoria do Partido Patriota, e uma terceira ação é de autoria da OAB. Então, representantes, advogados dessas três partes falaram, inclusive entre os advogados estava aí o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, representando o PCdoB, que foi bem enfático ao dizer que na avaliação dele é muito perigoso você condenar pessoas e mandar elas à prisão, mesmo que ainda haja possibilidade de recurso, diante do sistema, de como é a realidade do sistema carcerário brasileiro. Você acaba entregando, segundo o ex-ministro José Eduardo Cardoso, as pessoas para organizações criminosas que comandam esses presídios. Agora foi dado um intervalo aí de cerca de 20 minutos e depois falarão os amicus curiae, que são pessoas, entidades que se apresentam como uma espécie de... para mais ou menos ajudar ali essas partes. Então eles falam em favor, amicus curiae que foram selecionados ali pelas partes para poder falar então a favor dessas ações. Depois dos amicus curiae falaram aí representantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria-Geral da República. E aí encerra a sessão de hoje. O ministro Dias Toffoli espera que essa sessão seja encerrada por volta de 6:30 da noite ali. E aí, para ser retomada na próxima quarta-feira, já então com a leitura do voto do relator, o ministro Marco Aurélio Mello. Agora, só para você, para uma curiosidade, Lívia, aqui atrás de mim, ó, é bem a Praça dos Três Poderes, aqui atrás, para quem acompanha pelo YouTube pode ver, aqui atrás, ó, as torres do Congresso Nacional. Agora há pouco eu entrei aqui para conversar com a Denise no Jornal Jovem Pan e não tinha ninguém por aqui. Agora já está chegando, a gente tem várias faixas, estou escutando aí aqui um rapaz gritando Lula livre lá no fundo. Então já tem manifestações, já que uma mudança de entendimento aqui do Supremo Tribunal Federal sobre aí a aplicação das penas, a prisão após condenação em segunda instância pode ter implicação direta no caso do ex-presidente Lula e ele pode, se houver uma mudança de entendimento, acabar sendo solto. Então tem muitos apoiadores do ex-presidente aqui na frente do Supremo Tribunal Federal pedindo uma mudança de entendimento por parte da Suprema Corte. Mas todo mundo sabe que decisão mesmo só a partir da semana que vem.
Muito obrigada, Antônio. Vamos acompanhando. Agora são 4:19 e a manhã desta quinta-feira foi muito agitada em Campinas. Mais cedo, um assalto a uma transportadora de valores no aeroporto de Viracopos aconteceu esse crime. Os criminosos estavam fortemente armados, chegaram a bloquear a rodovia Santos Dumont e ainda fizeram um bebê de 10 meses e a mãe dele reféns. Quem está acompanhando o caso e traz as atualizações é o repórter Marcelo Matos. Marcelo, as vítimas já foram liberadas.
Olá, Lívia, e também ouvintes e internautas. Exatamente como você disse, né? A polícia já matou 3 suspeitos. O último deles que fez, por mais de 2 horas, um bebê de 10 meses e também a sua mãe, como reféns, numa residência próxima justamente do aeroporto de Viracopos. Segundo a polícia, né, o grupo de operações especiais, inclusive um atirador de elite, né, o chamado sniper, executou esse homem que ameaçava essa mulher e o bebê foi retirado por uma policial militar com vida, sem ferimentos. A mãe desse bebê foi levada para o hospital mais próximo ali da região e com um ferimento e passa por cirurgia. São essas informações. Como você disse, Lívia, por volta das 10 horas da manhã, numa ação evidentemente planejada, crime organizado, 3 caminhões foram incendiados e bloquearam totalmente a rodovia Santos Dumont, que faz o acesso ali de Campinas para a região da rodovia dos Bandeirantes, a Anhanguera, também a própria região ali de Sorocaba é ligada por essa rodovia Santos Dumont. Então, eles praticaram assalto fortemente armados. A polícia imagina que pelo menos 20 homens participaram dessa ação. E eles atravessaram os veículos para dificultar o trabalho da polícia. 2 vigilantes reagiram, eles foram feridos, mas não há outras informações. Eles não perderam a vida, foram feridos. E eles saíram, claro, levando uma quantia que ainda não foi precisada pelas autoridades e também pela própria empresa de valores. E a polícia, nesse confronto imediato, inicialmente na região próxima do aeroporto, ela matou 2 suspeitos e depois esse que fez o bebê e também a sua mãe como refém. Nós temos imagens agora, para quem nos acompanha justamente por imagens, vamos acompanhar então desse mais outro crime envolvendo o aeroporto de Viracopos. Não é o primeiro assalto desse modelo. Então, por volta das 10 horas, essa quadrilha roubou uma empresa de transporte de valores no terminal de cargas de Viracopos. Houve troca de tiros, 2 vigilantes foram baleados. Na fuga, os criminosos, eles interditaram totalmente a rodovia Santos Dumont. A PM já ela encontrou e 3 suspeitos foram executados, foram mortos, então, durante o confronto com a polícia. A PM estima 20 pessoas que participaram dessa ação. E uma metralhadora .50, que é uma arma de guerra capaz inclusive de atingir aviões, essa arma foi apreendida pela polícia e 2 malotes foram roubados de Viracopos e foram recuperados também. Parte do dinheiro foi recuperado justamente num caminhão de lixo. O aeroporto chegou a ficar fechado das 10 horas às 10 horas e 20 minutos da manhã desta quinta-feira. E também havia 22 malotes, agora é essa informação da polícia, e 2 deles foram roubados. Então, ainda as operações ocorrem na região de Campinas. Mais uma vez aí, inicialmente, inclusive, com o fechamento da rodovia, muita confusão. correria também ali na região do aeroporto, já que os tiros, a troca de tiros foi intensa. Em plena manhã, por volta das 10 horas, mais uma ação mostrando aí o cotidiano violento, infelizmente, do estado de São Paulo. Rodrigo Viga trazia as informações do Rio de Janeiro e a situação não muito diferente aqui em São Paulo. Lívia?
Sim, Marcelo, infelizmente as vítimas saíram com vida, né?
Exato, nesse caso do sequestro, né, nós tínhamos ali, esse suspeito acabou fugindo, tentou se esconder numa residência, a polícia localizou, por 2 horas houve a tentativa de negociação, ele tinha uma arma, segundo a polícia, ela estava posicionada na cabeça dessa mulher, havia uma criança de 10 meses, então um atirador de elite, ele fez o disparo. E segundo a polícia, o bebê passa bem. A sua mãe, ela teve um ferimento e passa por cirurgia nesse momento. E o suspeito foi morto. 3 suspeitos foram mortos já pela polícia, que imagina que essa ação contou com a participação de 20 pessoas.
Obrigada, Marcelo. Agora são 4h24, vamos às notícias internacionais. Os Estados Unidos afirmam que a Turquia concordou em pausar os ataques na região da fronteira com a Síria. Então vamos a Nova York com a Mariana Giangiacomo, que traz os detalhes. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. Exatamente, o vice-presidente norte-americano Mike Pence anunciou agora há pouco que a Turquia concordou com um cessar-fogo de 5 dias para a retirada de tropas curdas da região. Mike Pence foi até a Turquia junto com outras autoridades aqui dos Estados Unidos, incluindo o secretário de Estado, Mike Pompeo, e também o conselheiro nacional de segurança, Robert O'Brien. Eles foram até lá para dialogar com as autoridades turcas e tentar realmente parar esses ataques violentos que acontecem ali na fronteira entre a Turquia e a Síria e já deixam mais de 130 mil pessoas sem casa, de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas. E o que é que acontece, né? Os turcos veem os grupos de sírios curdos como terroristas. Eles dizem que se trata, assim, de um grupo terrorista e que, portanto, precisa sair da região. Então, os turcos querem estabelecer ali uma área que eles chamam de área de segurança. Agora, esses mesmos grupos de curdos já foram apoiados pelos Estados Unidos por muitos anos, atuaram, inclusive, no combate ao Estado Islâmico. Até que, no começo do mês, o presidente Donald Trump anunciou a retirada das tropas norte-americanas da região. Essa decisão dividiu opiniões e o Trump justificou a medida dizendo que queria tirar o exército dos Estados Unidos de guerras infinitas. Mas desde o começo, desde que anunciou a retirada das tropas, Trump também disse que se a Turquia passasse dos limites, haveria sim retaliação. Como a gente viu, né? Os Estados Unidos já anunciaram várias sanções à Turquia. Trump também já ligou para o presidente turco, tinha ligado para o presidente turco, também chegou a mandar uma carta dizendo para ele não ser durão, para ele não ser bobo, dizendo que ele seria lembrado como vilão pela história se continuasse com os ataques. E agora, pelo visto, então, a Turquia concordou com esse cessar-fogo, pelo menos por esse período determinado de tempo. E a gente espera para saber mais detalhes sobre essa negociação e o que é que acontece a partir de agora. Aí, só para mudar um pouquinho de assunto e falar também sobre outra notícia que está repercutindo muito aqui nos Estados Unidos nesta quinta-feira, morreu Elijah Cummings, que era um deputado, um congressista democrata, presidente de um dos comitês da Câmara dos Deputados que estão à frente do inquérito do processo de impeachment contra Donald Trump. Ele tinha 68 anos, morreu em um hospital na madrugada desta quinta-feira por causa de complicações associadas a uma doença de longa data. A gente lembra, né, que o Trump e o Elijah Cummings tinham um histórico de troca de farpas. Elijah Cummings criticava muito o Trump, principalmente pela questão relacionada à imigração ilegal aqui nos Estados Unidos. Elijah Cummings era um grande crítico das ações de Trump nesse sentido. E o Trump também, no meio do ano, ganhou bastante repercussão quando o Trump disse que o distrito de Elijah Cummings, o distrito de Baltimore, em Maryland, era um distrito sujo e infestado de ratos. E aí Cummings respondeu à provocação e essa troca de mensagens que foi pela internet, pelo Twitter, gerou bastante repercussão no mundo todo. Agora ainda não se sabe quem é que vai ficar no lugar de Cummings na Câmara dos Deputados. Essa é uma decisão que a presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi, deve tomar nos próximos dias, né? E claro, eu continuo aqui nos Estados Unidos acompanhando, de olho em tudo o que acontece e volto a qualquer atualização. De volta aí para São Paulo, de Nova York, Mariana Giangiacomo.
Obrigada, Mariana. Agora vamos voltar aqui para o nosso país. Mais uma tragédia. O Corpo de Bombeiros confirmou a quinta morte após o desabamento de prédio em Fortaleza. Agora nós vamos conversar ao vivo, né? E quem traz as últimas informações sobre as buscas por lá é a repórter Débora Brito. Boa tarde, Débora. Como que estão as coisas por aí?
Olá, Lívia. Muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Como você falou, sim, a quarta vítima fatal, né, retirada dos escombros, foi a quinta vítima, perdão, fatal retirada dos escombros, foi confirmada. Trata-se do corpo de uma mulher. A quarta vítima dos escombros do edifício Andréia foi retirada dos escombros às 7 horas da manhã de hoje, Antônio Gildásio Holanda Silveira, de 60 anos. E as buscas acontecem já há 3 dias. Agora, em paralelo a toda essa mobilização, essa operação de resgate, as vítimas do edifício Andréia, Lívia, seguem em relação às investigações, os desdobramentos das investigações para se chegar a e apontar os culpados e responsabilizar quem é o responsável por conta dessa grande tragédia aqui em Fortaleza. O Ministério Público vai realizar uma audiência amanhã com órgãos responsáveis por edificações aqui na capital, como a AGFIS, a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente do município, com o objetivo de debater medidas que possam evitar novas tragédias como essa, como a do edifício Andréia. E o Ministério Público também criou uma comissão para investigar as causas do desabamento. O Ministério Público vai apurar, portanto, todos os fatos envolvendo o caso e quem está à frente dos trabalhos é o promotor de justiça, Nelson Gesteira, e ele explica os próximos passos da investigação que ainda está em um momento inicial.
Nós estamos em busca de uma possível sinalização num ponto onde nós já estávamos atuando. A gente sabe que nesse momento as informações, muita gente às vezes passa uma informação ou passa outra. O fato é que nós estamos atuando num ponto que até provavelmente pelo nosso estudo de situação pode ser, e vídeos que inclusive também já circularam, pontos que batem com que os nossos cães e com os drones, com as câmeras térmicas tinham já nos apontado, a gente está procurando pessoas que podem sim estar vivas nesses pontos.
Na verdade, a gente acabou de acompanhar a sonora do coronel Luiz Eduardo Holanda, ele que está à frente das buscas, dos resgates. Ele é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros aqui do estado e ele fala em relação a buscas de possíveis vítimas, porque ontem à noite houve a possibilidade, o relato, de terem escutado a voz de uma possível sobrevivente. Existe uma área mais específica que eles estão buscando, até porque os cães farejadores estariam nessa área em que possivelmente poderia haver uma vítima. Mas essas informações ainda não foram confirmadas e as buscas continuam, portanto. Agora, outro ponto em relação a essa investigação, Lívia, é que o 4º Distrito Policial é o responsável por essas investigações. Já ouviu cerca de 11 pessoas, 3 na manhã de hoje, ao todo foram 11. E a expectativa é de que o jovem Davi Sampaio, de 22 anos, aquele que foi resgatado após enviar uma selfie a familiares por meio de um grupo de WhatsApp, porque ele teve apenas escoriações, inclusive ele já foi liberado, já recebeu auto, portanto o Davi pode ser mais uma das vítimas que sobreviveram que podem prestar depoimento na tarde de hoje no 4º Distrito Policial, Lívia.
Débora, obrigada aí pelas atualizações dessa tragédia e voltamos com mais informações. Bom, o Jovem Pan agora faz uma pausa rápida e volta já. Não saia daí, fique com a gente.
Jovem Pan, agora. Restaurante A Bela Sintra, o melhor da culinária portuguesa. Almoço executivo com couvert, prato principal e sobremesa. Venha saborear nosso arroz de garoupa com lulas e camarões. Filetes de polvo com arroz ou delicioso espaguete com bacalhau a bouillon pato. Para encerrar, farófias com canela ou sericaia do Alentejo. Restaurante A Bela Sintra, Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista. Reservas 3891-1090, 3891-1090.
Jovem Pan News.
A Prefeitura de São Paulo sancionou nesta quarta-feira a lei de regularização de imóveis na capital. Casas e prédios irregulares por falta de alvará ou por modificação na estrutura e que tenham sido construídos até julho de 2014 se encaixam na chamada Lei da Anistia. A gestão Bruno Covas estima que cerca de 750 mil imóveis devam ser atingidos. O processo de regularização vai ocorrer por meio eletrônico e será automático para residências com valor venal de até 160 mil reais e que possuíam isenção de IPTU em 2014. Para edificações com área total de até 1.500 metros quadrados e prédios de até 10 metros de altura, a regularização será declaratória. Os donos de imóveis vão precisar apenas enviar laudos de engenheiros responsáveis e a matrícula para a prefeitura pela internet. Os demais imóveis vão continuar sendo regularizados com a apresentação da documentação exigida, mas com a possibilidade de envio também pela internet, como ressalta o secretário municipal de licenciamento, César Azevedo.
Vai diminuir a burocracia, não vai ter papel e o interessado não vai precisar se deslocar a qualquer prédio público. Ele vai fazer da casa dele, do escritório dele, de onde ele quiser, de maneira remota.
Segundo a Prefeitura, a nova legislação não se aplica para imóveis que estejam em terrenos irregulares, como áreas de risco, preservação ambiental ou ocupações. Ao ser questionado sobre as garantias de segurança que as construções sem alvará teriam, o prefeito Bruno Covas respondeu dizendo que confia na população.
As pessoas já estão morando nesses locais. São locais com edificações construídas até 2014. Não precisa parar de ter essa visão de que o poder público precisa tutelar a vida das pessoas, que tudo que as pessoas fazem está errado e tudo que o poder público faz está certo.
Covas ainda afirmou que parte da fiscalização também pode acontecer de forma digital, com imagens aéreas. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de São Paulo em setembro. Apesar de ter sido sancionada hoje, a lei passa a valer a partir de janeiro de 2020.
Arquibancada JP, futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancada JP.
Jovem Pan, agora.
Jovem Pan agora está de volta. A CPI do BNDES, mais uma vez, não consegue votar o relatório final. E este é um assunto para o Vitor Brown, que está ao vivo em nossos estúdios com todas as informações. Boa tarde, Vitor.
Boa tarde para você, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, hoje, mais uma vez, os integrantes da comissão da CPI do BNDES se reuniram e, mais uma vez, não houve a votação. Foi a terceira vez, só nessa semana, o terceiro dia em que os deputados se reuniram e a oposição conseguiu obstruir a votação. O deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, é quem preside essa CPI do BNDES, que investiga irregularidades praticadas no Banco Público entre 2003 e 2015, portanto, durante os governos do PT. E a comissão tenta agora votar o relatório final. Esse relatório tem que ser votado até a próxima terça-feira, que é o dia em que termina o prazo para a conclusão da CPI. A CPI foi criada 6 meses atrás e o prazo final dela é no dia 22 de outubro, portanto, terça da semana que vem. Ao longo de toda essa semana, durante 3 dias, os deputados chegaram a se reunir, mas os deputados da oposição exigiram a leitura da ata e, com isso, conseguiram atrasar o trabalho na CPI. Não houve a votação hoje de novo. O deputado Vanderlei Macris, presidente da CPI do BNDES, lamentou e chamou de balbúrdia.
É lamentável que isto aconteça e isso, sem dúvida nenhuma, está se refletindo no resultado, depois de 6 meses de atividade, não é? Nesta balbúrdia tentando criar dificuldades para a conclusão desta CPI.
Pois é, e o deputado Vanderlei Macris, ele inclusive chegou a pedir ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a prorrogação do prazo para a conclusão da CPI. Como eu disse, o prazo termina na terça-feira da semana que vem. O deputado Vanderlei Macris pediu ao Rodrigo Maia mais tempo, mas por enquanto ainda não houve resposta para esse pedido. É possível que ele seja atendido e aí os trabalhos na CPI seriam prorrogados. O deputado Vanderlei Macris atribui essa confusão ao trabalho da oposição. Hoje, durante a sessão, inclusive, ele pediu deputado Sanderson que fizesse a leitura da ata, e a todo momento o deputado Sanderson que fazia a leitura era interrompido por parlamentares da oposição. Houve muita confusão e, mais uma vez, o relatório final não foi votado. Esse parecer, que foi elaborado pelo deputado Altineu Cortes, que é do PL do Rio de Janeiro, o relatório final sugere o indiciamento de algumas pessoas. E antes, esse relatório, inclusive, previa o indiciamento, pedia o indiciamento dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e de outras 9 pessoas. Mas o deputado relator acabou tirando da versão final a inclusão dos nomes de Lula e Dilma, justamente numa tentativa de estabelecer um acordo com a oposição, para que a oposição permitisse a votação do texto sem os indiciamentos de Lula e Dilma. Mas mesmo assim não teve jeito, mesmo assim não houve a votação nessa quinta. O presidente da CPI, o deputado Vanderlei Macris, agora convocou uma nova sessão para segunda-feira, às 3 horas da tarde, portanto, na véspera do prazo final. O prazo para conclusão da CPI termina na terça-feira. Na segunda, os deputados vão se reunir de novo e aí é possível que haja a votação, ou é possível que a oposição consiga a obstrução mais uma vez e aí a votação fique para o último dia, para a data limite, para o fim do prazo, justamente na terça-feira, Lívia.
Vitor, muito obrigada pelas informações. Agora são 4h39. Artigo da Lei de Liberdade Econômica que obriga poder público de dar tratamento isonômico deverá ser regulamentado em 60 dias. A legislação sancionada no mês passado por Jair Bolsonaro estabelece garantias de livre mercado. Um dos itens reforça o direito de receber tratamento igualitário das administrações sem qualquer tipo de cartel ou atividade que prejudique a concorrência. O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Webel, ressalta que um dos objetivos é acabar com a corrupção.
Outro ponto importante também é regulamentar o artigo 3º, inciso 4º da Lei de Liberdade Econômica, para estabelecer o procedimento administrativo para implementar o conceito de isonomia nas decisões administrativas. Isso é uma forma muito importante para combater a corrupção, é você obrigar a administração, no momento que der um tratamento para algum cidadão, outras pessoas, outras empresas na mesma situação vão merecer o mesmo tratamento. Já fizemos os estudos iniciais, estamos agora na elaboração dos pareceres e acreditamos que deve ser publicado nos próximos 60 dias.
Paulo Webel acrescenta que as decisões públicas têm de ser técnicas, homogêneas e sem influência pessoal. O secretário de Trabalho Adjunto do Ministério da Economia, Ricardo Moreira, reforça a necessidade da substituição do e-social.
O e-social já é uma realidade para 40 milhões de trabalhadores e para 6 milhões de empresas, né? De empregadores. Então, 6 milhões de empregadores. Já é uma realidade que deve ser aperfeiçoada. Então, nós estamos trabalhando já na simplificação desse sistema, com redução de campos, eliminação de campos de layout, utilização do CPF como único número de identificação para envio de informações.
O secretário Ricardo Moreira explica que, mesmo com algum erro, o empregador conseguirá transmitir as informações ao sistema do e-social. A lei flexibiliza regras como dispensa de registro de ponto para empresas com até 20 funcionários e elimina alvarás em caso de atividades de baixo risco. Agora são 4h42. O Brasil criou 157 mil empregos formais no melhor mês de setembro em 6 anos. E eu converso agora sobre os dados divulgados pelo Ministério da Economia com a comentarista Denise Campos de Toledo, que está ao vivo em nossos estúdios. Denise, números animadores ou não dá para se empolgar muito, não?
Boa tarde. Boa tarde. Animadores, sim. É claro que a gente precisa de muito mais do que isso para derrubar, de fato, o desemprego no país, mas é importante a trajetória, e foi o melhor resultado aí positivo desde 2013 para o mês de setembro. Foram, como você disse, 157.213 vagas com carteira assinada, não é? E foi a primeira vez no ano que todas as 27 unidades da federação tiveram resultado positivo, não é? Os dados do Caged foram divulgados agora à tarde, mostram aí que até setembro, em 9 meses, a geração foi de 761 mil postos de trabalho com carteira assinada, pouco mais do que isso, é 761.776 mil, um aumento de 1,98%. Então é isso, a gente está tendo uma recuperação gradual do desemprego aqui no país e com carteira assinada é um dado mais favorável, porque é o emprego formal em que a pessoa vai ter direito depois à aposentadoria, ela tem uma série de direitos trabalhistas, diferente do que tem sido registrado pela PNAD do IBGE, que mostra um avanço muito forte da informalidade, trabalhador por conta própria, sem carteira assinada. Agora, o do CAGED é o emprego formal, é aquele recuperação estrutural mesmo de mercado de trabalho. Agora, como eu disse, é uma fatia muito pequena da composição geral que nós temos no mercado de trabalho, em que o desemprego atinge mais de 12 milhões de brasileiros. Então, quando você vê a geração de menos de 800 mil postos no acumulado do ano, ainda é uma fatia pequena, mas a tendência de recuperação da atividade econômica com mais intensidade a partir do ano que vem e, consequentemente, a gente deve ter também uma melhoria mais acentuada no mercado de trabalho. Isso pode determinar um dinamismo diferente para a economia. Então, se entra num ciclo mais positivo, que a economia cresce mais, gera mais emprego, e mais emprego dá mais geração, condição de recuperação do mercado consumidor. E por ramos de atividade, nós também tivemos um movimento positivo em relação às várias atividades. A indústria de transformação gerou 42.179 postos, indústria de transformação que vem num ritmo muito lento aí, com uma fraqueza de atividade ainda. Aliás, a indústria deve encerrar este ano com uma queda de atividade. Ela não foi bem em vários meses deste ano, tem oscilado muito, mas daí teve mais de 42 mil postos. Setor de serviços, mais de 64 mil e meio. Agropecuária, mais 4.400. A agropecuária tem muita sazonalidade, então não é um período em que há uma geração mais forte de vagas. Construção civil, mais de 18 mil. Extrativa mineral veio fraca, 745 postos apenas, mas sofre toda a influência do que aconteceu com a Vale em Brumadinho, depois a fiscalização e interrupção, inclusive, de algumas áreas de mineração. Comércio, quase 27 mil postos de trabalho, e administração pública, 492. Serviços industriais de utilidade pública que tiveram queda, mas uma queda muito pequena, e tem relação aí com cortes, ajustes feitos pela área pública mesmo. Então, eu acho que o balanço é muito positivo num contexto em que a gente fica na expectativa de uma geração de vagas muito maior do que essa.
Com certeza.
Isso, Lívia.
Muito obrigada, Denise.
Boa tarde.
Agora são 4h45 e o Maracanã será o palco da final da Libertadores de 2020. Mais informações com o repórter Rodrigo Viga. Boa tarde, Viga.
Exatamente. Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Rio com sol, céu azul, uma ventania intensa nesta quinta-feira, termômetros na casa dos 33, 34 graus. Mas é uma quinta-feira de celebração por aqui, afinal de contas, a Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, confirmou que o Rio de Janeiro, o estádio do Maracanã, vai ser sede da final da Libertadores da América em 2020, jogo único, uma única partida. Lembrando que esse ano, essa nova filosofia, esse novo método de um jogo para decidir o campeão da Libertadores, passou a ser adotado pela Conmebol, e a partida final acontece no mês que vem em Santiago, no Chile, e um brasileiro vai estar nessa decisão, ou o Flamengo ou o Grêmio, partida decisiva que vale vaga na final na semana que vem, aqui mesmo no Rio de Janeiro, no estádio Mário Filho, no estádio do Maracanã, no jogo de ida lá em Porto Alegre. Vitória, empate, melhor dizendo, entre Flamengo e Grêmio por 1-1. Flamengo joga por um 0-0 para chegar à final da Libertadores da América depois de mais ou menos 35 anos. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, Maracanã, que já foi alvo da Lava Jato, foi construído o estádio Mário Filho para a Copa de 1950, a toque de caixa, já recebeu grandes eventos, né? Olimpíada, final da Copa das Confederações em 2013, final da Copa do Mundo em 2014, inédita medalha de ouro do Brasil olímpica foi conquistada com Neymar e companhia em 2016 no estádio, e entre outras grandes celebrações, grandes festas. Por falar rapidamente aí em Maracanã, um torcedor do Vasco agredido nesta quarta-feira quando estava indo para o estádio de São Januário permanece internado em um hospital aqui do Rio de Janeiro. Na verdade, foram três torcedores do Vasco que foram agredidos a socos, pontapés e pauladas. Os casos aconteceram em dois pontos distintos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um dos rapazes não se tem ainda noção correta do que aconteceu. Os outros dois apanharam dentro de um posto de combustíveis, foram hospitalizados. Um recebeu alta e o outro está para receber alta a qualquer momento. Felizmente, o estado de saúde dele é estável, mas o vandalismo continua rondando o futebol carioca e brasileiro. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viegas.
Está aí, então, as informações diretamente do Rio de Janeiro. Agora são 4h48. A Polícia Federal e a Promotoria deflagram Operação Pacto contra Cartel de Cegonheiros. Quem explica mais sobre essa história é o repórter Victor Moraes.
O esquema funciona da seguinte maneira. As quatro empresas que formam esse cartel fizeram um pacto entre elas. Funcionavam no esquema de rodízio. O que elas faziam? Elas cobravam 30% a mais do que o valor do mercado das montadoras e das importadoras para poder entregar esses carros novos até as concessionárias. O delegado da Polícia Federal, Rodrigo Sanfurgo, explica que essas empresas atuam desde 2010.
O que a investigação busca hoje é trazer a investigação aos dias atuais, né? Há vários indícios de que a prática ela continua em vigor, né? Ela existe hoje e faz com que, obviamente, o preço do frete, e que é o suportado pelo consumidor, seja 30%, 40% superior ao que poderia ser praticado no mercado competitivo, que é o que não se verifica no caso.
Foram realizados 10 mandados de busca e apreensão em 4 estados brasileiros. Por enquanto, ninguém foi preso, mas o delegado da Polícia Federal, Rodrigo Sanfurgo, acredita que pelo menos 30 pessoas estejam envolvidas no esquema.
O próximo passo é buscar elementos que demonstrem quem são. Nós temos já elementos que demonstram a existência do cartel, ou seja, desse pacto. Agora, quem são as pessoas que estão por detrás desse pacto?
Além das prisões, a Polícia Federal, em conjunto com o CAD e o Ministério Público, esperam cobrar uma multa, tanto para as pessoas físicas, quanto para as empresas que estão envolvidas.
O Reino Unido e a União Europeia chegaram a um acordo sobre os termos do Brexit. O pacto é um produto de uma maratona de negociações, que contou que concessões do Reino Unido e teve como principal impasse a fronteira entre as Irlandas. Agora o acordo deve ser votado pelos 27 países da Comissão Europeia e posteriormente pelo Parlamento Britânico. Agora são 4h50, vamos falar aqui do estado de São Paulo. O estado paulista realizará mais um dia de vacinação. Destaque de Camila Yunis.
O número de casos de sarampo aumentou 12% em São Paulo, segundo dados do relatório emitido nesta quarta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde. Desde o início do ano, 6.861 pessoas foram contaminadas pelo vírus. Para conter o avanço da doença, a Secretaria vai realizar neste sábado, dia 19, mais um dia D de vacinação contra o sarampo. A imunização estará disponível em 4.300 postos de saúde, que ficarão abertos entre as 8 horas da manhã e as 5 da tarde. O público-alvo da campanha são crianças entre 6 meses e 5 anos de idade que ainda não receberam a dose. Na semana passada, o estado de São Paulo registrou mais 3 casos de morte por sarampo, sendo 2 deles crianças menores de 5 anos que não foram vacinadas. Desde o dia 7 de outubro, o estado vacinou 17.700 crianças, mas a meta é alcançar mais de 2 milhões de imunizações. A vacina tríplice viral protege contra o sarampo, caxumba e rubéola e é contraindicada para bebês menores de 6 meses. Vale ressaltar que o calendário nacional de vacinação prevê a aplicação da tríplice aos 12 meses e o reforço aos 15 meses. Neste ano, os bebês com menos de 1 ano também devem receber a chamada dose zero, que não é contabilizada no calendário. É importante lembrar que a vacina é feita também com a proteína lactoalbumina, por isso, os alérgicos devem passar pela triagem antes da imunização, para receber a dose sem o componente. A campanha de vacinação contra o sarampo para crianças entre 6 meses e 5 anos de idade vai até o dia 25 de outubro.
E como destacamos no início do jornal, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento sobre prisões após condenação em segunda instância. Em 2016, a Corte decidiu que o cumprimento da pena pode começar após a condenação na segunda instância. Mas, a pedido da OAB e de dois partidos, ocorre, a partir de hoje, uma nova análise do tema. Vamos acompanhar.
Ainda na liminar. E é interessante, assim como nada tinha a ver com a Lava Jato, o segundo ponto, ministro Celso, com todo respeito, é dizer que essa ação foi uma ação programada para proteger, para beneficiar o ex-presidente Lula. Ora, quando entramos com a ação, em setembro de 16, o Lula não era sequer investigado. Quando julgamos a liminar, o Lula não era sequer...
Quem fala agora é o advogado Antônio Almeida de Carlos Castro.
Em 2018 houve a condenação lá no Tribunal Regional. São falácias.
É o Cacá.
Como essa dos 160 mil que seriam em tese soltos se fosse feito esse julgamento. Em boa hora, Sua Excelência, o presidente, também presidente do CNJ, veio demonstrar o absurdo que são esses dados. Porque houve uma clara manipulação. Essa ação talvez fosse a ação mais simples de ser julgada, ministro Fux. É decidir um conceito da Constituição. É cumprir ou não a clareza de um texto constitucional. Disse aqui, e digo em respeito a Vossas Excelências, que o Supremo Tribunal pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo no Estado Democrático de Direito. Não se pode exigir de Vossas Excelências, com a responsabilidade que já tem, que vão além dessa responsabilidade ao fazer uma análise de um texto que é absolutamente inquestionável. Essa é a questão posta com a devida velha que trago aqui a Vossas Excelências. E digo mais, quando veio esta liminar de 6 a 5, o que eu disse para a imprensa? A imprensa que aplaudia porque queria ver 15 ou 20 pessoas poderosas serem presas. Disse o seguinte: estão flexibilizando o preceito constitucional na cláusula pétrea. Amanhã vocês vão ter que aplaudir quando for flexibilizado a livre manifestação do pensamento. A propriedade privada, essa dificilmente será flexibilizada. Mas outros tantos direitos constitucionais do mesmo patamar constitucional. Nós não queremos muito não, excelências. Nós queremos que se cumpra a Constituição. Esse talvez fosse o processo. Não fosse esses meandros que nós tivemos que enfrentar ao longo desse tempo. Esse seria um processo...
Estamos ouvindo o advogado Cacai neste momento.
Porque eu não tenho dúvida. Nós enfrentamos questões fora do processo. Por exemplo, dizer que isso é contra a Lava Jato. O que tem a Lava Jato a ver com esse processo, com o cumprimento do preceito constitucional? É porque eu digo há 3 anos pelo Brasil, ministro Gilmar, que a estrutura de marketing da Lava Jato é muito melhor do que a estrutura jurídica. Ela colocou as pessoas contra quem tinha o coragem de fazer a defesa de um preceito constitucional. É só isso que estamos fazendo aqui. Com a devida vênia, não somos donos da verdade. Quando em debates, principalmente fora do Brasil, eu vejo alguém, algum professor estrangeiro, ter a coragem de criticar. Ah, mas... Como é que vocês defendem que pode...
Estamos finalizando, então, o acompanhamento do julgamento. E o Jovem Pan agora termina aqui. Lembrando que o nosso programa é de segunda a quinta-feira, portanto, o nosso encontro está marcado na próxima semana. Você segue agora com um 3 em 1 no comando do Vitor Brown. Desejo um ótimo final de semana a todos. Muito obrigada.
Jovem Pan, agora.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Aqui é a Paulinha Carvalho e hoje a minha dica pra vocês não é nem de série nem de cinema, mas de um restaurante incrível, recomendado inclusive pelo famoso Guia Michelin. Anota aí, Toro, cozinha japonesa com toque moderno e estética minimalista. Você tem que experimentar o meu prato preferido, que é o Shake Butter Garlic, um sashimi de salmão selado com chip de alho confeitado e molho ponzu.
Motorô está em dois endereços, no Jardins dos Catreire 512 e em Moema, na Alameda dos Anapurus 1430. Quer reservar? torosushi.com.br. Quem sabe a gente não se encontra por lá.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã.
Oferecimento Loja e 100, solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem Loja e 100.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. K521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR232, 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.